sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 12 de abril de 2016, às 15 horas e 33 minutos. Convido o deputado Rodrigo Delmas para secretariar os trabalhos da mesa. E solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Expediente em 12 de abril de 2016. Mensagem número 78/2016 do Poder Executivo que comunica a sanção ao projeto de lei 243/2015. Mensagem número 79/2016 do Poder Executivo que comunica a sanção do projeto de lei 1780/2014. Mensagem número 80/2016 do Poder Executivo que comunica veto ao projeto 724/2015. Mensagem número 81/2016 comunica veto ao projeto de lei número 695/2015. Mensagem número 82/2016 do Poder Executivo. Comunica o veto ao projeto de lei número 403/2015. Mensagem número 83/2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei 1045/2012. Mensagem número 84 do Poder Executivo. Comunica a sanção ao projeto de lei número 996/2016. Mensagem número 85 do Poder Executivo. Comunica a sanção ao projeto de lei número 1027/2016. Projeto de lei do deputado Júlio César dispõe sobre a lei de incentivo ao esporte do Distrito Federal e da outras providências. Projeto do deputado Rodrigo Delmasso altera dispositivos da lei 5.311 de 18 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a instituição de campanha permanente de esclarecimento, orientação, controle, contenção e prevenção do tabagismo no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Lira institui a Semana da África no Distrito Federal. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 989/2016 e 1025/2016. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso requer a tramitação conjunta dos projetos de lei números 202 e 1024/2016. 202/2015 e 1024/2016. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 104/2011 e 1015/2016. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso requer a retirada de tramitação e arquivamento do projeto de lei 1002/2016. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 1333 de 2013 e 985/2016. Requerimento do deputado Roberto Negreiros requer encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Gestão de Territórios e à Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal acerca do mapa de implantação de ciclovias do Lago Sul e Lago Norte do Distrito Federal. Requerimento do deputado Wellington Luiz requer a realização de audiência pública no dia 27 de abril para debater a necessidade de implantação no Distrito Federal do Centro de Referência de Tratamento de Autistas e Pessoas com Deficiência na Rede de Saúde Local e o aprimoramento das políticas de atenção à educação e à segurança dessa parcela da população. Uma indicação, deputada Celina. Cinco indicações, deputada Luzia de Paula. Quatro indicações, deputado Raimundo Ribeiro. Uma indicação do deputado Lira e uma indicação do deputado professor Reginaldo Veras. É o que há até o momento, senhor presidente.
Dando início ao comunicado de parlamentares, desculpa, de líderes, pergunto ao deputado Roosevelt Vilela se fará uso da palavra pelo PSP. Professor Israel, pelo bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade. Deputada Gaciel Maia, pelo bloco da Liderança da Maioria. Deputado Rodrigo Delmasso, líder do PTN, se fará uso da palavra. Então, pela liderança do PTN, deputado Rodrigo Delmasso.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas presentes, assessores, membros da imprensa local, primeiramente, eu gostaria de relatar que no último sábado, eu estive no condomínio Porto Rico, em Santa Maria, e lá nós vimos, um grande... O que acontece em algumas cidades do Distrito Federal. Este local, deputado Chico Vigilante, uma localidade que moram milhares de pessoas, mas sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem aquilo que é, na realidade, o que um cidadão precisa para morar. O condomínio Porto Rico fica nas mediações de Santa Maria. E, numa pesquisa que nós fizemos, nós encontramos que a Nova CAP está abrindo um processo licitatório para a implantação da infraestrutura e saneamento básico naquela região. E ficamos felizes, concedo uma parte ao deputado Chico Vigilante.
Deputado Rodrigo Delmas, importante abordar de Vossa Excelência. Eu conheço o condomínio Porto Rico como a palma da minha mão, né? É porque no meu mandato anterior, nós realizamos 5 audiências ali dentro. O primeiro grande problema foi a questão da legalização, porque é uma área grilada, era dos quilombolas. Tanto esse foi o. Nós tivemos, levamos a Terra Cap lá uma série de vezes, conseguimos resolver a questão da legalização. Depois vem a questão da infraestrutura. As redes de esgoto, por exemplo, estão prontas. Mas tem a elevatória para bombear o esgoto, que não saía em hipótese nenhuma. A gente brigou, até que agora a Caeso está terminando. Nós conseguimos que a Caeso fizesse. Até importante, no dia que saiu a licitação final, até o doutor Maurício da Caeso me ligou, Chico, tanto se brigar, saiu. E tem cerca de mais de 100 milhões, que é empréstimo do BIRD, foi feito na época do governo Agnello, que está pronto, está reservado, financiamento está concedido, que é para fazer o restante da infraestrutura. Tanto precisa o governo parar com a lerdeza e fazer efetivamente a licitação para que a gente dote aquele local com a dignidade que aquele povo merece. Tem uma grande batalhadora lá, que é a dona Terezinha, né, uma pessoa realmente esforçada, uma pessoa que luta, e que está ali há tanto tempo brigando por aqueles moradores, né? Isso é na minha sala de morte. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela abordagem.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Concedo também uma parte ao deputado Vasnei de Ruri.
Presidente, eu queria, deputado Delmácia, acho que é extremamente importante a sua abordagem, acho que o Chico falou, e é verdade, o Chico trabalhou bastante essa questão, sou testemunha disso. Nós também já tínhamos realizado audiência. Dona Terezinha é uma referência. Agora, também tem outras lideranças naquela localidade hoje. Existe a Joana, que vem capitaneando esse debate ali. Existe um projeto de adensamento. E é verdade, há um avanço nesse processo de regularização que vai equacionar o problema da infraestrutura, como também vai viabilizar um projeto de adensamento urbano ali naquela região. Um projeto que vem sendo capitaneado pela CODAB, juntamente com o acerto que foi realizado com os proprietários da área. Agora, é bem verdade que lá, Santa Maria, toda a área que se diz lá disponível, diz que é quilombola. Isso não é bem verdade. O que é grave nesse momento, deputado Delmas, que está ocorrendo na cidade de Santa Maria, é a invasão do patrimônio público. É isso que está se agravando com aquela área, com a inteira omissão do poder público, com as autoridades do governo do Distrito Federal. O ano passado eu falei dessa tribuna, no lugar de se aliviar a coisa, recrudesceu, inclusive o próprio Ministério Público, né? O próprio Ministério Público, a própria AGFIS, eu inclusive conversei pessoalmente. A situação na cidade de Santa Maria como um todo, que não é apenas no Porto Rico, acho que mais grave hoje é na cidade, as áreas mais nobres hoje estão sendo literalmente invadidas, Né? Isso é, com as denúncias, inclusive, de jornais da comunidade. Lá, jornais comunitários feito isso, e as autoridades não conseguem vislumbrar onde é que estão essas ocupações. Isso que é inexplicável.
Incorporo o discurso do deputado Vasni, deputado Chico Vigilante, ao meu. E, para encerrar, quero, na realidade, que eu fiquei feliz ao saber que essa licitação, deputados, tinha sido suspensa pelo Tribunal de Contas o ano passado, e me parece que a nova CAP conseguiu resolver essa suspensão, e agora, salvo engano, parece que está no momento final de homologação, justamente isso que o deputado Chico Vigilante falou, com recursos do BIRD, que foram conseguidos no governo passado, e agora a comunidade do condomínio, a comunidade do Porto Rico agora vai ter uma esperança de ter ali essa área com infraestrutura necessária para que eles tenham dignidade. Mas eu quero também lembrar de uma outra comunidade que vive numa situação pior do que a comunidade do Porto Rico, que é a comunidade que vive na Chácara Santa Luzia, que fica atrás da estrutural. Essa chácara é, na realidade, esse terreno é um terreno muito complicado, principalmente do ponto de vista fundiário, tendo em vista que ele faz essa chácara faz parte de uma área de amortecimento do Parque Nacional e também do lixão da estrutural. Mas ali moram pessoas há muito tempo e que esperam uma possível regularização daquela área. Nós tivemos com o presidente da CODAB, tivemos com o secretário da SEGET, inclusive com uma parte das lideranças dos moradores ali da Santa Luzia, para tentar buscar uma solução. Óbvio que nós precisamos, e aí a Secretaria de Segurança Pública, eu quero parabenizar, que montou um grupo de trabalho específico para tratar da comunidade de Santa Luzia, nós precisamos separar o joio do trigo. Porque tem pessoas que olham para aquele lugar, acham que vai ser regularizado, e acabam sendo oportunistas, invadem aquela área, constroem os barracos e vão morar lá, achando que aquilo vai ser regularizado, prejudicando as pessoas que moram ali há muito tempo, inclusive pessoas que moravam na época da famosa invasão da estrutural, e que aquela área não foi abrangida pela regularização, pelo ponto justamente por causa da questão fundiária e ambiental, da regularização daquela área do ponto de vista fundiário e ambiental. E nós tivemos, para buscar uma solução, que, se não dá para regularizar, que faça uma remoção digna para um programa habitacional, talvez específico para essas pessoas. O que não dá é para passar mais um tempo e essas pessoas que moram lá sem esgoto, sem água, sem luz, sem estrutura nenhuma, tratá-los como se aquela região não existisse. Nós temos essa região a 15 minutos do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Então, eu quero aqui usar esse discurso para pedir ao governo do Distrito Federal que se sensibilize nessa questão da regularização, mas de uma solução para os moradores da Chácara Santa Luzia. Quero aqui citar a presença também dos concursados que passaram no DETRAN, que são os excedentes do concurso do DETRAN, que querem única e exclusivamente que se faça o curso de formação, deputado Wellington, para que quando deve sair dessa questão da lei de responsabilidade fiscal, eles já tenham o curso de formação pronto e já possam ser chamados para ocupar as vagas que a eles são destinadas. Então, para concluir o meu discurso e a minha fala, eu quero pedir, e aqui eu quero pedir aos assessores do governo, aos secretários, que possam sensibilizar tanto na questão da Chácara Santa Luzia como na questão do condomínio Porto Rico. Do condomínio Porto Rico, que as obras comecem o mais rápido possível, e da Chácara Santa Luzia, que haja uma solução para as famílias de bem. Bandido tem que estar na cadeia. Mas lá na Santa Luzia, das famílias de bem, que moram há anos sem infraestrutura, sem dignidade. Pessoas, deputado Bispo Renato, que criam seus filhos e os seus filhos brincam na porta com esgoto. Isso é inadmissível na capital da República. Obrigado, presidente.
Eu não observei o tempo regimental, em homenagem a Vossa Excelência, que agora é líder do PTN. Convido a fazer uso da palavra deputado Cristiano Araújo, pela liderança do PSD. Convido o deputado Não. Pela liderança do Bloco Amor por Brasília, convido o deputado Wellington Luiz. Eu estou abrindo mão da minha fala em favor do nobre deputado Wellington Luiz.
Já que você vai abrir mão, pelo menos liga aqui o microfone. Boa tarde a todos. Agradecer a gentileza do nobre presidente, meu líder. Cumprimentar todos os parlamentares, os presentes, nossos assessores, servidores da casa, aqui todo o plenário, os nossos agentes do DETRAN, servidores do DETRAN, os nossos futuros agentes. Agradecer os moradores que hoje pleiteia aí o cumprimento da Lei 5646, que hoje é confundido com grileiro de forma maléfica pelo governo. Podem contar com o nosso apoio, mas daqui a pouco a deputada Thelma Rufino vai falar e nós vamos apoiar. Mas, bem, vamos aqui primeiro, deputados, né, meu presidente. O que me traz aqui hoje, de novo, é um sentimento de indignação com a forma como o governo tem tratado algumas questões. No tocante à segurança pública, essa questão do DETRAN é algo que beira o absurdo. E não é só a questão do efetivo, não. Existem outras. Existe a questão das TASERs, que há muito tempo a gente tem reclamado aqui, que a gente tem pedido para que haja sensibilidade, para que o diretor do DETRAN saia da zona de conforto, que faça valer o direito dos servidores, que trabalham hoje à mercê de riscos, que têm sido espancados na rua e não há sensibilidade por parte desse governo no enfrentamento à criminalidade. A questão das motos, né? Porque todos os outros organismos de segurança se manifestaram a favor. Agora, a Procuradoria deu um parecer favorável para a compra das motos e, mesmo assim, a gente não vê, por parte da direção do DETRAN, nenhuma ação efetiva. E, mais gritante ainda, a questão do efetivo do DETRAN, que está defasado há muito tempo. E para piorar, presidente, nós conseguimos, depois de muita luta, depois de muita negociação, colocar uma emenda para que fosse feito o curso de formação. Mas, pasme, Vossa Excelência, os recursos já estão no QDD, disponível, liberado, para que o DETRAN possa disponibilizar desse dinheiro e convocar esses candidatos. E eles inventam todos os problemas, todas as dificuldades, para que não convoque os candidatos. E aí é inadmissível. E para piorar, a gente não vê por parte do diretor do DETRAN nenhuma ação. Não vê o diretor do DETRAN brigar pelos seus servidores, pelos seus assessores, pelos futuros agentes que poderão reforçar bastante as ruas do Distrito Federal, que estão bastante violentas. Então, é fundamental que o governo do Distrito Federal entenda que está na hora de sair dessa zona de conforto, sair, né, dessa calmaria dele, que parece que não tem problema no Distrito Federal, para poder fazer alguma coisa. E aí, tem uma coisa que me chama a atenção, e é bom que aí os agentes do DETRAN saibam disso. Nós estamos prestes a ter um grande confronto, agora, no final de semana. Aí vão estar lá os policiais civis, os policiais militares, a Força Nacional e o DETRAN, com baixo efetivo e desarmado. Desarmado. É assim. E aí a gente ouve a secretária de segurança encher a boca e dizer: nós estamos preparados. Preparado para quê? Eu quero saber para quê que a segurança pública está preparada. Só se for para enganar o povo. Porque não existe aí meios de conter a violência no trânsito. Se depender dos instrumentos dados pelo governo do Distrito Federal, lamentavelmente, não há o que fazer. Volto a dizer, não tem efetivo quando nós temos candidatos prontos para serem convocados, dinheiro para... E aí é bom que a nossa presidente chegou aqui na hora, e a presidente tem ajudado muito nesse pleito. Eu dizia aqui, presidente Celina, que é inadmissível, porque hoje nós temos recursos. Bom, meu deputado, Raimundo, está com saudade de Vossa Excelência. O senhor cortou o cabelo, não aparece mais aqui, está com saudade do senhor. Ó, desconta do meu tempo aí, viu? Quando faz gracinha, tem que descontar o tempo. Esse tempo não conta, não. Obrigado. Mas, deputado... Vai concluir, presidente. O que a gente tem pedido aqui, já que essa casa tem sido porta-voz dos servidores públicos, tem sido a porta-voz da sociedade, que nos ajude a mostrar para o governo do Distrito Federal a necessidade de ajudar o DETRAN, de ajudar esses servidores que são fundamentais para a segurança do DF, para mostrar para o diretor, para mostrar para o governador, para a secretária de segurança, que sem efetivo não se faz segurança. E hoje nós temos recursos já colocados no QDD, disponíveis, deputado Raimundo Ribeiro, pronto para que seja liberado e para que o governador possa dispor disso e convocar. E nada faz. Passar.
Deputado Hélito, primeiro agradecer a possibilidade, né, a oportunidade que me dá de fazer uma breve intervenção, né, em cima do que Vossa Excelência está dizendo, e dizer que eu recebi hoje uma delegação de concursandos, né, do DETRAN, né, que historiaram a situação, né, e que, inclusive, nos informaram da emenda, né, de Vossa Excelência destinada exclusivamente para a questão do curso de formação. Em função disso, já oficiei, né, já, inclusive, a pessoa já saiu para entregar lá no Palácio do Buriti, né, já encaminhei um ofício ao governador, historiando isso, falando da emenda de Vossa Excelência, falando da existência de vagas no DETRAN, né, e pedindo, né, que a gente aproveite, neste momento, inclusive, de crise, né, que a gente aproveite um grupo de pessoas que, sob o aspecto intelectual, já mostraram a sua aptidão para trabalhar naquela repartição. Então, é só para dizer a Vossa Excelência que estamos juntos com Vossa Excelência nessa batalha, entendo que nós temos que valorizar o serviço público, e a gente valoriza o serviço público quando nós chamamos aquelas pessoas que demonstraram, por intermédio de provas objetivas e subjetivas, né, a sua aptidão para o desempenho daquela função.
Obrigado, deputado. O apoio do senhor é fundamental. Queria aproveitar a presença do meu amigo Zé Flávio, que é uma pessoa que tem extrema habilidade, conhece bem esse processo. Zé, é importante que o governo nos ajude nisso. Esse é um pleito justo, esse é um pleito legítimo. Os recursos estão colocados, estão liberados. É uma emenda que já foi aprovada. E se o governo tiver sensibilidade, eu não tenho dúvida, Zé. Eu não tenho dúvida que vai contribuir. Não é para o parlamentar, não é para os candidatos, é para Brasília. Porque hoje é uma necessidade premente a contratação desses servidores. Porque hoje os agentes do DETRAN estão sofrendo, volto a dizer, por falta de instrumentos, não tem, já tem hoje. Desculpa, deputado, já vou passar para o senhor agora. Porque hoje já tem autorização da Procuradoria para usar os tasers e mesmo assim o diretor do DETRAN, por falta de vontade, por falta de coragem, não faz. Porque faltava o parecer. Agora nós temos a questão do efetivo, que a alegação dele é que não tinha recurso. Nós destinamos os recursos. Então, Zé, não tem justificativa. Se era dinheiro, não tem impedimento jurídico e legal, não tem por que fazer. Vamos parar de enganação e vamos fazer o que é correto para Brasília.
Deputado Hélio, eu vou pedir. Pedir os deputados para que a gente seja mais breve por conta do horário do Colégio de Líderes de cada um de vocês, mas eu só quero trazer rapidamente uma mensagem que eu estava falando com o governador aqui no telefone. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência, deputado Wellington, pela luta, pelo empenho, né? Nós sabemos, hoje cedo nós tivemos uma reunião com a Amorim de manhã, junto com a Procuradoria, junto com também com o governador, E a gente decidiu que a gente vai receber uma comissão, junto com Vossa Excelência, junto com os nossos agentes aí do Detran também, de até no máximo na quarta-feira que vem, o próprio governador irá receber vocês. Ele está tendencioso a atender o grupo, porque ele entende que teve o curso de formação, né, que a Procuradoria deu parecer favorável, mas algumas observações ele gostaria também de discutir com a comissão, né, como será o uso dessa taser, como é que vai regulamentar realmente isso, e vai nos atender até quarta-feira para sacramentar realmente essa decisão do governo do Distrito Federal. E aí, deputado Wellington, quero parabenizar a Vossa Excelência pela luta, todos os concursantes que estão aqui também, né, a gente vai ter oportunidade também de falar sobre as pessoas que fizeram o concurso. A Leda Mar está tentando viabilizar essa possibilidade também de convocá-los aí para o GDF, e também será um tema tratado na reunião com o governador. Era só para parabenizar a Vossa Excelência e falar que o governador irá atender Vossa Excelência e a comissão também.
Agradeço, presidente. Presidente.
Deputado Wellington, eu quero naturalmente registrar e cumprimentá-lo por esse trabalho que está fazendo com essa categoria, e diga-se de passagem, uma categoria extremamente bem preparada, que passou sobre um árduo e difícil concurso público. E entendo que a própria participação da presidenta é importante, porque ela tem uma forte relação com o atual diretor executivo do Detran. Ao ser abordado hoje lá no quinto andar, eu sugeri a eles, e se Vossa Excelência me permitir, eu quero sugerir a inclusão do deputado Júlio. O deputado Júlio, ele é o líder do governo aqui, e sem dúvida nenhuma as matérias que transitam do governo, acho que é muito importante a participação dele nesse processo. Eu estou dizendo, sugerindo isso pela amizade, pela liberdade que tem com Vossa Excelência.
Claro,
né? E eu acredito que vocês terão altíssimo nível para poder sensibilizar o governador dessa ampliação dos quadros. E diga-se de passagem que a receita do Detran é uma receita que ela tem base principalmente na arrecadação das multas, parte dessa receita dela é isso, ela tem outras receitas, ela tem um orçamento, talvez uma das autarquias com mais robustez orçamentária financeira que nós temos. Portanto, oferecer qualidade de trânsito no Distrito Federal é fundamental para todos nós, para que essa cidade seja a capital da República. Portanto, parabéns, me coloco à disposição no que eu puder ajudar, e acho que a deputada Celina, ao delinear com o Flávio e o próprio governador essa audiência, foi a própria sugestão que eu dei a eles, quando conversei com eles, que é onde eu via o ponto de inflexão para a decisão e para que a gente encontre um futuro mais palpável para uma decisão acerca da convocação de concursado. Mas parabéns nesse sentido, deputado.
Obrigado, deputado Vazio. Obrigado, deputado Vazio. Eu acho que é fundamental, sim, a participação do deputado Júlio, que é líder do governo. Gostaria de contar com o apoio dele. Então, agradeço, presidente. Mais uma vez, meu muito obrigado. E obrigado a Vossa Excelência pelo apoio. Obrigado e vamos à luta e rumo à vitória.
Obrigada. Obrigado, deputado Wellington. Com a fala agora... Com a fala agora pela liderança do PT, deputado Vazir de Ruri.
Senhora presidenta, senhores deputados, servidores do Detran, moradores de condomínios aqui, essa é uma tarde, por demais, triste para todos nós de Brasília. Não há dúvida que Brasília tem vivenciado as manhãs de maneira bastante surpreendida, deputado Chico Leite. Assim foi no que diz respeito ao então senador Luiz Estevão, no que diz respeito a um processo no Judiciário da Justiça do Trabalho de São Paulo. Depois o nosso deputado, ex-deputado Benedito Domingos, e agora o ex-senador da República, Jim Argelo, preso aí em relação à Operação Lava Jato. Juntamente com ele, alguns outros nomes, por demais conhecidos na cidade. Isso cabe a nós uma reflexão. Isso cabe dolorosamente uma reflexão para cada um dos moradores dessa cidade. Exatamente pelo processo eleitoral de 2014, né, onde um volume de recursos significativo, de maneira inexplicável, adentra-se ao processo eleitoral. E isso, naturalmente, com a expectativa, quem participa de processo eleitoral sabe como é dinheiro, né? Como é dinheiro. Entretanto, a legislação nossa é uma legislação difícil, rigorosa, e é incrível que ela não detecta uma quantia de recurso dessa magnitude. Então, senhora presidenta, eu quero, se vossa senhora, deputada Celina, que tem se colocado com a presidenta da casa de maneira bastante transparente, combativa, enfrentando os temas. Eu creio que nós, parlamentares, precisamos nos fazer um encontro entre nós em primeiro lugar, não no sentido de proteção dessa casa, mas no sentido de perceber as raízes pelos quais temos um papel importante para o Distrito Federal e as nossas imagens hoje dilapidado por aquilo que é a confiança da população que vem sendo subtraída. Eu acabo de chegar de uma viagem, deputada Celina, relatei rapidamente, a cidade de Lima, onde fui acompanhar juntamente com a UNALI e a COPA, que é a Organização Parlamentar da América, um conjunto de aproximadamente 25 parlamentares de vários países da América, sendo que do Brasil éramos três, eu, deputado Sérgio, do PDT do Ceará, e o deputado Sandro, locutor, presidente da UNALI, lá do Espírito Santo. Estivemos acompanhando, juntamente com quatro advogados brasileiros e mais um conjunto de outros 22 parlamentares de vários países da América. Foi uma experiência absolutamente enriquecedora. E o incrível, deputada Celina, aquilo que mais me chamou a atenção, eu queria ter esse privilégio de partilhar com os colegas. No Peru, deputado Chico Leite, eles têm um tribunal de honra. É um tribunal no processo eleitoral que são cinco representantes da sociedade civil, do mundo acadêmico, da OAB de lá, enfim, autoridades morais, acadêmicas, intelectuais, mas também autoridades do povo, que então acompanha o processo eleitoral no país como um todo e calibra as agressões entre os candidatos. Um país que teve, deputado Rafael Prudente, mais de 10 candidatos. E em fase de transição do modelo manual para o modelo eletrônico, com acima de 22 milhões de eleitores. Né, tive a oportunidade, deputado Chico Vigilante, de visitar 15 escolas em processos eleitorais, deputada Luzia de Paula, desde áreas extremamente pobres, como São Martim de Porres, que é um bairro de população sofrida, mas o incrível, a alegria da população em poder escolher. Seja para o Congresso Nacional. E eu gostaria, naturalmente, iremos fazer um relatório para essa casa, partilhar, né, os vários. O processo eleitoral lá não é pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lá é o OMP, que é uma organização que tem quadros da sociedade civil e também o JNE, que é a Junta Nacional Eleitoral, que executam com a presença do Exército e da Polícia para garantir o processo eleitoral. Portanto, senhora presidenta, é algo que enobrece quando a gente vê uma população escolhendo seus próprios governantes. Essa é a democracia, aonde podemos aqui ter a crítica aos 38% que a candidata Keiko Fujimori, filha do candidato cassado Alberto Fujimori, inclusive preso, está preso, né? O cara foi presidente da República, preso, né, por desvio de conduta, né, nesse país que aparentemente a gente considera subdesenvolvido, mas que tem uma grande leitura. Em fase de crescimento econômico, diga-se passagem, a 3,5%, mais uma população que me permita, deputada Luzia, um povo bastante trabalhador, extremamente trabalhador, pobres, mas trabalhadores mais sabem o que quer. E, acima de tudo, querem continuar trabalhando, defendendo a sua família e levando o país à sua autonomia democrática republicana ali nos Andes da América do Sul. Portanto, deputada Celina, eu queria agradecer à casa que me propiciou o privilégio de acompanhar a delegação brasileira neste evento que ocorreu nesses últimos 4 dias. Muito obrigado.
Com a palavra agora, comunicado de parlamentares. Encerrado o comunicado de líderes. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes não se encontra. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra. Deputado Lira. Deputado Lira não se encontra. Deputado Roosevelt. Deputado Roosevelt não se encontra. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro não se encontra. Deputado Professor Israel, vai fazer uso da palavra? Deputado Chico Leite, vai fazer uso da palavra, deputado? Abre mão. Deputada Luzia de Paula, vai fazer uso da palavra? Deputado Wellington. Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Algum deputado vai fazer uso da palavra? Deputado Reginaldo. Deputado Reginaldo. E deputado Chico Vigilante, é isso? E deputada Thelma. Com a palavra, deputado professor Reginaldo Vera.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidente, os meninos da galeria, que eu venho acompanhando o caso de vocês desde antes de vocês fazerem a prova, muitos aí foram meus alunos, e nós estaremos juntos com vocês para que o governador atenda a demanda de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Senhora presidente, como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, venho a esta casa hoje, deputado Rafael Prudente, que tem feito um belíssimo trabalho de visita aos hospitais públicos do Distrito Federal a fim de identificar problemas, trazer a esta casa um tema relacionado à saúde de relevante importância. O Distrito Federal, senhoras e senhores, já registrou este ano mais de 5 casos de gripe relacionada ao vírus H1N1. Lembremos que nós nem chegamos ao inverno, quando há maior vulnerabilidade das pessoas para as gripes em geral. O problema, senhores, é que destes 5, um dos casos resultou no falecimento da pessoa. Resultou no falecimento da pessoa, uma pessoa conhecida, um jovem de 36 anos, pai de 2 filhos, mas somente alguns dias depois é que foi divulgada a causa da morte, do momento dos sintomas até a morte foram 48 horas, mas somente depois é que se descobriu que era relacionado ao H1N1. O que causa estranheza é que a família, deputada Luzia de Paula, só tomou conhecimento da causa por meio da imprensa, mostrando uma fragilidade no setor de comunicação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Outro problema é que este jovem que faleceu teve contato com seus familiares enquanto estava doente, teve contato com seus colegas de trabalho, e pelos relatos que obtive por meio de uma pessoa próxima à família, a Secretaria de Saúde não está acompanhando. Considerando que é uma doença transmissível, a gente não precisa ser um especialista para saber que as pessoas que tiveram contato têm que ser acompanhadas para ver se também não estão adoentadas. Então, a Secretaria de Saúde, em princípio, na nossa conclusão, não está devidamente preparada para lidar com esse caso. Cito outro caso, uma amiga, servidora da Secretaria de Saúde, enfermeira, de volta de viagem ao Rio de Janeiro, vendo que era uma gripe insistente com os sintomas relacionados ao H1N1, procurou a UPA em que ela trabalha numa UPA, e ela apresentava 4 dos 5 sintomas relacionados ao H1N1. E apesar de apresentar 4 dos 5 sintomas, a Secretaria de Saúde se recusou a fazer nela, uma servidora da casa, o teste da gripe. Ela, assustada, recorreu a uma clínica particular, pagando R$ 700, e qual foi o resultado, deputado Chico Leite? Está com a gripe H1N1. E ela é servidora da saúde, teve contato com inúmeros pacientes na UPA em que trabalha, e a Secretaria de Saúde não tem uma lista desses pacientes. Ou seja, provavelmente, a possibilidade de a doença estar se proliferando é enorme, e nós, o Estado, não estamos preparados para lidar com essa situação. Digo ainda que no dia 30 deste mês começará a campanha de vacinação. E segundo foi relatado pela Secretaria de Saúde, estão aqui na lista das pessoas que serão vacinadas, grávidas, idosos, crianças entre 6 e 5 anos, mulheres com até 42 dias após o parto, doentes crônicos e servidores da área de saúde. Mas, deputada Luzia de Paula, nós professores, diariamente, entramos em contato com centenas e até milhares de alunos. Eu não sou especialista da área de saúde, mas eu entendo que, em virtude desse contato direto com a população, nós também somos pessoas vulneráveis a contrair esse tipo de doença transmissível. Então, fica aqui o meu pedido à Secretaria de Saúde para que reveja sua estratégia de vacinação e insira os professores no grupo de risco, no grupo de vulnerabilidade da doença, e tenha também acesso à vacina contra a gripe H1N1. Senhora Presidente, muito obrigado, e fica aqui o alerta.
Obrigado.
Senhora Presidente... Tá. Desculpe, o deputado Vazni pediu a parte, mas eu, empolgado, não me ative a essa situação.
Mas é porque não cabe a parte, estamos no comunicado de não cabe a parte.
Perdão novamente. Muito obrigado a todos.
Deputado Chico Leite, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares. Deputado Chico Leite. Depois, deputado Thelma Rufino.
Presidente, antes para fazer uma...
Só zerar o tempo de Vossa Excelência?
Isso.
Pois não.
Presidente, antes eu queria pedir as minhas excusas quando Vossa Excelência me chamou para o horário da liderança, eu estava em debate e não pude fazer uso. Agradeço a Vossa Excelência a paciência. Bom, presidenta, nossos colegas, o Brasil passa um momento difícil, mas eu sempre acreditei que é nas crises, crise vem do grego, é vir claro, que a gente pode enxergar mais profundo e pode trabalhar um processo de reconstrução mais verdadeiro. O nosso problema se assenta, é verdade, num sistema político que favorece o domínio do poder econômico. É verdade, mas nós não podemos também, presidente, me permita, esperar gerações para operar uma modificação profunda. Todos sabem que éticos e honestos não são os partidos ou as instituições, são as pessoas. Então, nós podemos começar dando os primeiros passos ao escolher caminhos limpos, caminhos conforme a lei. Não adianta fazer discurso fincasse só na palavra, mas não cultivar atitudes de fato transformadoras. É muito comum que os pais digam que os filhos não os escutam. É claro, os filhos os veem. De nada adianta a palavra se não há o exemplo. Então, eu primeiro quero fazer essa abordagem para dizer, presidente, que nesse final de semana a rede esteve reunida em seu elo nacional. Discutiu todas essas matérias, tomou uma decisão de partido ao final de manifestar-se institucionalmente favorável à abertura do processo de impeachment, mas tomou a cautela própria dos partidos modernos, que não pregam uma coisa e fazem outra, e deixou à vontade os parlamentares para que, em hipóteses como essa, pudessem manifestar a sua consciência. Porque o que se vê as mais das vezes são posições que outrora criticavam um partido e hoje o endeusam. Outra hora, a gente vê posições de quem se aliava prioritariamente a um partido e hoje o endemonizam. Isso em razão sempre de circunstâncias, não se trabalha sob princípios. E nós da rede procuramos ser coerentes. Então, firmamos um posicionamento com Marina, com a Luísa Helena, com Miro Teixeira, favoráveis à abertura do processo de impeachment, para que se apure efetivamente os ilícitos que são imputados, mas soltamos uma nota formalmente, mas deixamos à vontade os parlamentares para que se manifestassem de acordo com sua leitura dos autos do processo. De outro turno, presidente, que eu quero aproveitar esse momento para também comunicar a Vossa Excelência que nós hoje formalizamos o bloco Sustentabilidade e Trabalho, que se comporá aqui na casa do PV, com o deputado professor Israel, do PDT, com o deputado Reginaldo Veras, e da Rede Sustentabilidade, com o deputado Cláudio Abrantes e eu. Dentro do critério de rodízio, eu ocuparei nessa primeira etapa a liderança e o deputado Reginaldo a primeira vice-liderança. É o nosso rodízio, todos os nossos, porque são capazes, porque têm acúmulo, porque têm lealdade ideológica, ocuparão a seu tempo também a liderança, presidente. E, para terminar, eu também queria observar a Vossa Excelência, aproveitando o debate proposto pelo deputado Wellington, que nós da rede, nós do Bloco Sustentabilidade e Trabalho, também nos irmanamos com os irmãos que são concursados, porque nós precisamos profissionalizar o serviço público. Hoje, o grande desafio é profissionalizar o serviço público. O ideal, presidente, me permita, e eu tenho feito esse debate há 14 anos, é que todos os cargos fossem ocupados por trabalhadores e servidores efetivos, concursados. Porque aí podia entrar esse ou aquele.
Desculpa, deputado.
Muito obrigado. Agradeço a paciência de Vossa Excelência. Então, com a profissionalização do serviço público, formado através de efetivos concursados, com os requisitos próprios, nós teríamos um serviço público profissionalizado, não teríamos as soluções de continuidade que ocorrem habitualmente. Você entra governo, sai governo, os serviços mudam, os planejamentos ficam ao meio. Chegou a hora de a gente definir que Estado nós desejamos e de dar condições a que esse Estado se prepare para servir a sociedade. De maneira que recebam a nossa solidariedade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Primeiramente, boa tarde, né, à senhora, boa presidente, tarde, aos querido. Nobres deputados. Na verdade, eu ouvi o discurso que o nobre deputado Wellington Luiz fez a respeito dos nossos concursados, os excedentes do DETRAN, e quero me solidarizar, em primeiro lugar, com vocês. Fiz questão de assinar o documento que será encaminhado ao excelentíssimo governador, para que juntos nós possamos lutar para que venha acontecer o curso de formação e, posteriormente, preencher as vagas existentes, principalmente essa questão da vacância. Só gostaria de explicar a todos os deputados, né, e já conversava com o deputado Wellington Luiz, que o edital ele foi feito para 100 servidores. Esses 100 servidores foi chamado, né, já tomaram posse. Tinha o cadastro reserva de 300, os 300 também já tomaram posse e vocês fazem parte dos excedentes, onde o deputado Wellington colocou uma emenda de R$500 mil para que a gente possa buscar, né, que o Detran venha executar essa emenda, possibilitando a vocês a possibilidade de poder entrar na carreira do Detran. Mas é importante ressaltar que nós precisamos construir. A deputada Celina falou, né, realmente o governador vai receber a comissão na próxima semana, mas eu propus ao deputado Wellington, ligando para o secretário, o diretor do Detran, Amorim, de nós sentarmos, né, na segunda-feira, por volta das 15h, juntamente com a comissão, e virá também o advogado e as pessoas da CEPLAG, porque foi um dos órgãos que viu que não haveria o amparo jurídico para que vocês pudessem fazer essa prova. A gente quer sentar na segunda-feira, até mesmo para que a reunião com o governador seja muito produtiva e que a gente possa chegar lá e deliberar e mostrar os caminhos que, de fato, de verdade, ele pode seguir para poder beneficiar e que vocês sejam nomeados. Então, fica aqui a minha sugestão, o deputado Hélio Luiz concordou, já está acertado, viu, presidente, com o Amorim, na segunda-feira, às 15h. Eu achei importante a gente tentar buscar a forma legal. O diretor disse que ele ficou impossibilitado, uma vez que não tinha um amparo legal. O deputado disse que tem um amparo. Então, a gente precisa sentar, buscar isso, e para que a reunião com o governador seja muito produtiva, e a gente saia de lá com resultado positivo para todos vocês. Então, fica aí o meu recado para a gente tentar resolver isso.
Obrigado, deputado Júlio. Questão de ordem, deputado Rafael Prudente.
Primeiro, meu boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Cumprimentar a dos demais deputados aqui presentes. Cumprimentar o pessoal do Detran, que eu recebi no meu gabinete ontem, também levando essas suas reivindicações. Conte com o nosso apoio. E desde já parabenizo ao deputado Wellington Luiz por ter destinado emenda. E ontem eu conversando com o pessoal, deputado, como nós somos do mesmo partido, se faltar recurso ainda, eu disponibilizo um pedaço das nossas emendas também para ajudar o pessoal. Presidente, mas o objetivo aqui, eu estive representando a Câmara Legislativa no papel de corregedor na Câmara Federal. Hoje nós tivemos um seminário com o corregedor da Câmara Federal e diversos outros corregedores de câmaras estaduais e assembleias municipais, onde a gente teve uma troca de experiências muito interessante e eu vejo que a Câmara Legislativa tá um pouco adiantada em respeito a outras câmaras, porque o corregedor, aqui nós temos um corregedor eleito pelo plenário, nós temos uma comissão de ética em pleno funcionamento durante os 4 anos de mandato, e isso não acontece em outras assembleias legislativas e outras câmaras legislativas. E nós recebemos aqui um projeto de resolução, onde nós vamos tentar replicar em outras unidades da federação também, e vou entregar, dentro ainda até o final dessa semana, um projeto para que a gente possa debater com os demais parlamentares e que a gente possa colocar em votação ainda esse semestre, assim a gente tentando colocar uma isonomia dentro dos procedimentos aqui, muitas vezes que o nosso regimento interno é omisso. Então, aqui, e representando a Câmara Legislativa do Distrito Federal, gostaria de ter feito este pronunciamento aqui, presidente. Muito obrigado.
Obrigada. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, pela liderança de parlamento, pelo comunicado de parlamentares.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro falar para o pessoal do Detran que tem todo o meu apoio, assinei também o documento exigindo a contratação de vocês e vamos batalhar todo mundo junto para que seja efetivamente. Mas eu quero falar de um outro assunto. Eu quero falar da 28ª etapa da chamada Operação Lava Jato, que hoje chegou a Brasília. E pegou, inclusive, o ex-presidente dessa casa, ex-senador da República, Jean Agello. Eu já disse por mais de uma vez aqui nessa tribuna que não existia um dinheiro da sacristia e um dinheiro bandido. E eu disse que o dinheiro das empreiteiras era o mesmo. Saia do mesmo balaio. A diferença dessa operação agora é que ela descobre um negócio novo. É que houve um esquema para barrar a investigação de uma CPI do Senado Federal para investigar a Petrobras. Na verdade, barrar duas CPIs. E os procuradores, eu estava ouvindo há pouco, volta de 10 horas, a entrevista deles. E antes eles atacavam o PT, eu atacava o PT, e agora ele já mudou o discurso. Diz que o problema não é do PT, o problema é do sistema político, o problema é de todos os partidos, segundo ele. E perguntavam para ele, como é que você vai responsabilizar o Sérgio Guerra, que era presidente do PSDB, e foi destinado 10 milhões de reais para ele, da propina. E ele dizia que não sabia como fazer, mas que ia investigar ainda. Acho que vai ser difícil pegar o Sérgio Guerra, porque não tem como chamá-lo para depor, né? A não ser que seja, com todo o respeito que eu tenho pelos espíritas, a não ser que chame numa sessão espírita, né? Para que ele possa depor. Fora disso, não tem jeito. Mas o senador Jean Agello, e aí tem outro detalhe interessante, é que dos 5 milhões, que é mais, porque o juiz já bloqueou 16 da conta dele, diz que o partido que recebeu mais foi o Democratas. 1 milhão e 700 mil. Inclusive o probo deputado federal, Alberto Fraga, que recebeu também. Não é? Então está tudo lá. Eu tenho dito e vou repetir aqui. A única salvação para o Brasil é fazer a reforma política que tem que ser feita nesse país. Para isso tem que ter uma constituinte exclusiva. O que é a constituinte exclusiva, deputada Luzia de Paula? É um grupo de constituintes que se elegem para fazer as reformas que a Constituição precisa, com o compromisso de nunca mais ser candidato a nada. Porque se deixar para o Congresso fazer, não vai sair nunca. Porque a maioria dos parlamentares lá estão legislando em causa própria. Tanto se querem fazer reforma, não vão fazer. Mas eu espero que eles não parem a Lava Jato, já que chegou em figuras graúdas da chamada oposição, que inventou a malandragem nesse país. Então precisa pegar todos. E por isso que eu tenho me lutado tanto contra o chamado golpe. Porque, na verdade, o golpe tem dois objetivos. O primeiro, barrar as investigações. Como diz o Ciro Gomes, é um coluio de bandidos para parar as investigações. O segundo é acabar com direitos sociais. Acabar com Bolsa Família, acabar com o ProUni, acabar com o Pronatec, acabar com uma série de outras conquistas. Porque se fosse para aprofundar as investigações, não precisa derrubar a Dilma, porque ela e o Lula deram liberdade pela primeira vez nesse país para que a Polícia Federal investigasse, para que o Ministério Público investigasse, porque ela nomeou ele, Lula e ela nomearam os primeiros da lista para fazer a investigação que tem que ser feita. E aí eu sempre digo, pau que bate em Chico também bate em Francisco. E agora pegou todos. Espero que não pare. E está calando a boca de muita gente hipócrita que jogava toda a culpa em cima do Partido dos Trabalhadores. Tem inclusive gente aqui de Brasília que ainda não está na Lava Jato, mas eu estava dando uma verificada ainda agora e um deputado, Isalci Lucas, que ataca tanto, dois processos no Supremo. Inclusive tem um, deputado Raimundo Ribeiro, se você teve um embate com ele lá, tem um que eu estou querendo chegar nele, que é aquele das dentaduras, das calcinhas e de outras coisas que foi desviado da Receita Federal. Era para fazer doação e parece que... Portanto... Aí vai querer falar mal da Dilma? Não dá, gente. Esse tipo de coisa realmente é inaceitável. A Dilma é uma mulher honesta, correta, proba. Se for por impopularidade, primeiro tem que castar o Hollenberg, que está mais impopular do que ela.
Deputado Chico Vigilante, acho importante a fala de Vossa Excelência nessa tarde. E é importante colocar o nosso apoio incondicional à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela é muito parecida com a operação que aconteceu na Itália, que se chamava Operação Mãos Limpas, que não é uma operação de um partido, mas é a operação de um sistema. E aí, deputado Chico Vigilante, nós que sempre discordamos, temos que concordar em algo. O sistema político brasileiro realmente precisa de mudar. E essa casa aqui, o que depender da mesa diretora da casa, a Operação Lava Jato terá todo o apoio dessa casa. Porque nós ainda acreditamos nas instituições. Porque o dia que o país não acreditar nas instituições, realmente a gente pode fechar as portas do Brasil. Então, essa casa, né, no nome da mesa diretora, nós damos o total apoio para as investigações ao juiz Sérgio Moro para que proceda todas elas e que se chegue a todos, não somente aos do PT, deputado Chico Vigilante, mas a todos os políticos que estão envolvidos em falcatruas, em roubalheira, em corrupção. Esse é o nosso posicionamento, é o posicionamento da mesa diretora, e acho realmente que essa casa precisa. Eu falava com Vossa Excelência esses dias para trás, com o deputado Ricardo Valle, eu acho que nós precisamos sim de discutir, né, qual será o rumo do Brasil. Porque realmente hoje o que a gente percebe é que isso não tem uma bandeira partidária, não tem uma pessoa, é como dizia o deputado Chico Leite aqui na fala dele sobre a rede. A gente não está discutindo partido, a gente está discutindo pessoas. E aí a nossa inteira tranquilidade de falar sobre isso nessa tarde e de apoiar todo e qualquer tipo de investigação da Operação Lava Jato. Deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, só Vossa Excelência, muito bem, né, em nome da própria mesa diretora, né, mas eu gostaria de submeter à avaliação de Vossa Excelência um acréscimo. Nós temos dito o tempo inteiro que essa guerra aqui, existe uma guerra no país, na verdade não é golpe ou contra-golpe, não é nada disso. É a nação contra a corrupção. A corrupção que nós sabemos que contaminou todo o sistema político, eleitoral e partidário. Nós sabemos disso. E o que nós temos que combater, até para poder honrar o mandato que nós recebemos, é exatamente a corrupção. Não importa onde esteja alojada. E é muito importante, Vossa Excelência colocou muito bem, a atuação de um juiz de primeiro grau, que é outra coisa que precisa ser discutida no nosso país. Será que esse sistema que nós temos hoje, esse ordenamento jurídico que nós temos, que permite que pessoas que nunca julgaram uma causa, de repente sejam alçados para a Suprema Corte desse país? O que nós estamos vendo é o acerto do juiz de primeiro grau. E quem é o juiz de primeiro grau? É aquele sujeito que dedicou toda a sua vida ao estudo para se submeter a uma série de provas e aí sim assumir a função de julgador, de autoridade judicante. Agora, quem é hoje as pessoas que assumem função de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Suprema Corte, ou do STJ? Alguns são indicados por razões que, apesar de previsto na lei notável saber jurídico e reputação ilibada, isso é relativizado. O sujeito hoje vai para o Supremo porque é amigo do presidente de plantão. O outro porque é amigo da mulher. E aí gera todas essas distorções que nós temos hoje. Você veja, nós temos ministros hoje, deputado Israel, que se despem da toga de magistrado para se transformar num advogado e de aridez intelectual de determinados interesses, não republicanos. Então, eu acho que a revolução, na verdade, ela já está em curso. Os movimentos que acontecem nesse país, contra ou a favor, alimentam a revolução que nós precisamos fazer neste país. Porque esse país não suporta mais é pagar uma carga tributária de quase 40%, e essa carga ele vê se escoando para os bolsos de alguns. Ou seja, não há o retorno. Hoje é, claro, essa coisa simbolizada no PT, mas nós sabemos que não está apenas no PT. Aliás, ontem nós tivemos uma entrevista que ela é imperdível, porque foi dada por uma pessoa que transitou muito bem nos bastidores do poder e na Ibalta, que é o ex-deputado Roberto Jefferson, no Roda Viva. Ele explica isso assim com um didatismo extraordinário. Como aconteceu, por que acontece e o que poderá acontecer. Então, eu quero apenas colocar que realmente essa briga, e aí eu acho que é um apelo que nós devemos fazer, aqueles que vão ficar à esquerda da esplanada dos ministérios e aqueles que vão ficar à direita da esplanada, que se juntem para combater a corrupção. Porque a corrupção não é possível que seja do interesse de nenhum brasileiro decente. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Raimundo. Com a deputada Thelma Rufino, mas antes, porém, questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasso.
Senhora presidente, quero inicialmente também externar a opinião do meu partido referente à Operação Lava Jato. Nós estamos de total apoio a esta operação e quero aqui, na realidade, referendar o discurso que foi, na realidade, hoje, a entrevista coletiva que foi dada pelos delegados e pelo promotor de justiça, que levantou muito bem que isso é um problema do sistema político brasileiro. E nisso eu quero apresentar o que nós do PTN defendemos, que em relação a uma reforma política profunda, que seria o fim da reeleição para os cargos executivos, o fim da reeleição, aliás, a reeleição somente uma reeleição para os cargos proporcionais, e o fim do financiamento privado de campanha. Na realidade, nós defendemos uma reforma mais profunda, que os candidatos, eles, na realidade, ao invés de receberem dinheiro, seja do financiamento público ou do financiamento privado, eles recebam, presidente, o serviço que o Tribunal Superior Eleitoral assuma isso e entregue aos candidatos, nos seus tribunais regionais, o serviço, ou seja, a impressão de panfletos, a impressão de adesivos, porque aí nós vamos, de fato, moralizar o processo político brasileiro. Quando se envolve, o modelo que nós temos de financiamento misto de campanha, infelizmente, está chegando o que esse modelo, está demonstrando que esse modelo é falido. Então, eu queria só pontuar o que nós defendemos enquanto uma reforma política profunda. Obrigado, presidente.
Com a palavra, a deputada Thelma Rufino, por 5 minutos. Comunicado de parlamentares.
Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do pessoal aí do Pôr do Sol, da QR de Sobradinho 2, Sol Nascente, 26 de setembro. Senhora presidente, nós estamos aqui hoje, esse pessoal veio aqui por conta da Lei 5.646, de autoria minha e dessa casa. No último domingo, o jornal Correio Brasiliense publicou um absurdo sobre essa lei. Mais uma vez estampada no jornal, já não está sendo acusada, não. A Bruna chega lá e acusa e pronto. Julgou, está condenado. Falando que essa casa está apoiando a grilagem de terra, e que isso é mentira, porque não leu o projeto direito, não leu a lei direito, e fica aí falando um monte de abobrinha, que essa é a verdade. Isso está muito claro na redação da lei. Qualquer pessoa que se propor a ler vai compreender. Esta casa não é irresponsável e temos trabalhos para combater a grilagem de terras. As acusações da Bruna e a sequência de matérias publicada pelo Correio Brasiliense ferem a todos os parlamentares que se manifestarem a favor da lei e joga no lixo o nome da Câmara Legislativa, senhora presidente. Isso não é justo, trabalhar do jeito que nós trabalhamos aqui para poder vir uma pessoa a respeito, porque ela é a presidente da AGFI, simplesmente chegar, querer jogar as casas no chão sem notificar. Essa lei tem como único objetivo permitir que as famílias que vivem em suas casas tenham a possibilidade de se defender. Ou seja, vocês têm o direito à ampla defesa. E outra coisa, o governo foi omisso quando deixou vocês entrar, morar, cobrar SEB, CAESB, IPTU e depois vai lá e derruba. O objetivo, essa lei tem como... Uma casa não suja do telhado. E como parlamentar e presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, exige que a AGFIS atue no combate aos novos parcelamentos e na grilagem de terra. Mas que isso seja feito em tempo hábil para impedir o surgimento de verdadeiras cidades. Peço apenas que respeite. Para combater a grilagem de terra no DF, só temos uma saída, é a regularização. Se o governo pegar e colocar os técnicos para trabalhar e combater a grilagem de terra, regularizar, aí não vai ter mais esse problema de grilagem de terra. Essa lei, ela foi feita até para acelerar o processo da regularização e não falar para poder beneficiar os grileiros. Essa lei também, ela ajuda a indicar os grileiros. A partir do momento que a pessoa é dona de uma chácara, fraciona a chácara, vai lá e notifica, chega-se a grilagem de terra. Era isso, senhora presidente, que eu queria que... falar que eu estou realmente indignada com tudo isso aí. Isso aqui é minhas palavras, eu sou uma pessoa do povo mesmo, moro numa área irregular e sei o que é acordar com as pragas da AGFIS lá tentando derrubar a casa de vocês. Muito obrigada.
Obrigada, deputado Telma.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Presidente, eu queria apenas rapidamente me obrigar com a deputada Telma, dizer que realmente é revoltante o papel da Bruna quando ela leva para o lado pessoal. O que essa casa fez foi apenas dar a essas pessoas e não aos grileiros, deputado, porque aos grileiros é dado a ele o Código Penal. E a gente sabe bem disso, o lugar de grileiro é na cadeia. O que nós estamos dando é aos moradores de bem, às pessoas de bem, o direito à defesa. E ao contraditório, a ampla defesa é o contraditório. Eu acho estranho, porque o tanto que deixou indignada a senhora Bruna, o fato de ter que notificar para as pessoas buscarem o seu direito. Então é estranho quando ela acha que as pessoas... Será que é o receio dessas pessoas buscarem o direito e encontrar no judiciário fundamento? Então quero dizer para a senhora que a senhora foi extremamente feliz. E essa casa quando apoiou a lei de vossa autoria, projeto de vossa autoria. Porque é isso mesmo, as pessoas têm que ter o direito de se defender. Se ela estiver errada e buscar o direito no judiciário, o judiciário vai dizer se sim ou se não. E aí as decisões serão tomadas. E aí o executivo poderá, de forma tranquila, tomar as suas providências. Agora, simplesmente chegar lá de forma truculenta e passar o trator por cima, sem respeitar as pessoas e as suas famílias, essa casa não pode deixar. Tem que fazer o que Vossa Excelência fez e o que nós fizemos. Agimos em favor do povo. E é esse o nosso papel. Então a senhora está de parabéns e volto a dizer, esse é o nosso papel. E essa casa não pode se acovardar. A senhora Bruna está levando para o lado pessoal o que é institucional. Ela tem que fazer um tratamento psicológico. Entender que as instituições têm que funcionar. Então, parabéns, pode ter certeza absoluta. Essa casa vai continuar agindo em favor dos menos favorecidos, porque essa é a nossa obrigação. Muito obrigado e parabéns, deputado.
Só um minuto. Questão de ordem inicialmente, deputado Ricardo Valle, depois deputado Raimundo Ribeiro, depois deputado Bispo Renato. Ricardo Valle.
Quero primeiramente cumprimentar a deputada Telma Rufino pelo pronunciamento aqui e também pela lei que eu assinei, né, apoiei, e acho que está mais do que na hora. Até porque a senhora Bruna, ela não é a lei. E ela não está acima da lei. Ela não pode sair agindo como se ela fosse dona dessa cidade, demolindo, derrubando casas, sem que as pessoas sejam notificadas. A AGFIS já demonstrou desde o início desse governo Hollenberg que ela não tem competência para impedir as invasões. Parece que a Bruna não se preocupa com a quantidade de invasões que estão acontecendo nessa cidade. Se ela trabalhasse mais no sentido de evitar as invasões, talvez a gente teria menos casas de gente inocente, gente humilde, gente que vem sendo enganado por grileiros. né? E isso vem acontecendo muito desde o início desse governo. Então, assim, ela, a GEFIS, ela é uma agência de fiscalização. Ela deveria fiscalizar mais, mas parece que ela virou uma agência de demolição. Ela só se preocupa em destruir, demolir, derrubar, e sem critério nenhum, sem respeito à pessoa humana. Né? Chega, não notifica, são famílias, muitas enganadas pelos grileiros, como eu já disse aqui. Então é preciso que haja um pouco mais de critério, um pouco mais de tolerância com essas pessoas inocentes que não têm onde morar, porque o governo não tem programa nenhum de habitação, o governo não assenta nenhuma família no campo, não tem reforma agrária nessa cidade, não tem casas, né, não tem projeto de habitação para as famílias pobres. E aí, quando a pessoa vai lá no desespero, compra um lote de um grileiro, a Bruna não faz nada, a pessoa vai lá e constrói, a Bruna não faz nada, mas depois ela vai lá, que está tudo pronto, ela vai lá e leva o aparato, né, do Estado, seja polícia, máquinas, enfim, para fazer aquela coisa midiática, aquela ação truculenta, violenta, e que se tivesse uma ação, e que fosse uma agência séria, e estivesse trabalhando de forma correta, não impediria que essas invasões acontecessem. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, deputada, e dizer que conte comigo e que já está na hora, já está passando da hora da AGFIS cumprir o papel que ela deve, que é impedir que as invasões aconteçam no Distrito Federal.
Obrigada, deputado Ricardo Vale. Eu só gostaria de registrar que hoje é o aniversário do deputado Lira e cumprimentá-lo no nome, né, da presidência da casa. Eu sei que todos os deputados irão lhe cumprimentar, mas quero lhe felicitar aí pelo dia, né, pelo aniversário. E vou passar agora a palavra ao deputado, com a questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro e deputado Bispo Renato. Eu peço aos deputados, para a gente tentar manter o quórum, para a gente votar alguns projetos que foram acordados no Colégio de Líderes. E aí eu solicito para os líderes também, se puder nos ajudar no quórum, para que a gente possa votar.
Presidente, inicialmente eu quero parabenizar o deputado Lira pelos seus 30 anos. E não adianta ele querer me dizer que é mais, que eu não acredito. Segundo, eu gostaria de falar acerca dessa questão dessa lei. Primeiro, quanto à forma. Quanto à forma, o que se percebe é o seguinte: setores do governo têm dito que esta casa, né, ou mais especificamente a deputada Thelma Rufino, estaria trabalhando para grileiro. É isso que está sendo colocado em alguns veículos de comunicação. Em primeiro lugar, essa lei, quando é apresentado o projeto é de um deputado, no caso da deputada Thelma Rufino. Mas a partir do momento que passa pelo crivo deste plenário, que é transformada em lei, é votada, é discutida e é transformada em lei, ela já passa a ser não uma ideia da deputada Thelma Rufino, mas da Casa Legislativa. Vai à sanção governamental, o governador veta, e esta casa tem uma nova oportunidade de avaliar, e esta casa, ao avaliar, derruba o veto governamental. Esta casa, por duas vezes, ela diz: esta lei é da Câmara Legislativa. Ela não é da deputada Thelma Rufino mais. Era quando propôs, mas deixa de ser quando se transforma em lei. E quando o governo diz que está se estimulando a grilagem, ele não ofende a deputada Thelma Rufino, ele ofende o plenário desta casa. Porque a lei passa a ser realmente desta casa. E essa ofensa, ela não pode deixar de ser repelida. E eu quero aqui, tendo certeza de que tenho o apoio de vários colegas, a maioria dos colegas, nós estamos aqui repudiando essa declaração do governo. Com relação à nossa autora, deputada Thelma Rufino, no alto da sua simplicidade, vai ali na tribuna e diz assim: eu sou membro do povo, eu falo isso, eu falo aquilo, não sei o quê. Deputada, a senhora é majestosamente simples. E a senhora está no papel correto. Sabe por quê? Porque a senhora captou o sentimento da esmagadora maioria de moradores em parcelamentos ditos irregulares. E esses parcelamentos, até hoje, deputada, só são irregulares porque os sucessivos governos não tiveram a competência de torná-los regulares. Então, essa história da gente querer criminalizar determinadas atividades porque ainda não tem um regramento, mais do que qualquer ilicitude que se possa ver, retrata a inércia do Estado de não trabalhar como deveria trabalhar. E aí, dentro dessa ideia, deputada, eu quero lhe dizer o seguinte, que notificar as pessoas que sofrerão uma ação governamental não é nenhum estímulo à grilagem, não. Isso é homenagem ao princípio da transparência, que está esculpido no texto constitucional. E mais do que isso, notificar significa também você motivar o ato administrativo que é praticado. Então, isso tudo que o governo está colocando, eu não sei exatamente de onde é que ele tirou. Mas eu lhe garanto uma coisa, não tirou do bom direito. Porque se tivesse tirado do bom direito, ele não declararia as coisas dessa forma. E para finalizar, deputado, até porque é apenas uma parte, eu quero lhe dizer o seguinte, o governo não tem por que se preocupar com essa lei. Sabe por quê? Porque essa lei, ela pode ser até nate morta. Ela pode nascer morta. Não por declaração de inconstitucionalidade, que eu não vejo inconstitucionalidade nela. Mas sabe por quê? Se o governo for eficiente, não deixar acontecer ocupações irregulares. Se ele agir imediatamente, ele não deixar que se consolide, ele não instalar água e luz em função de tempo, aí realmente a lei não será necessária. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece. E aí depois vem uma agência que foi criada que deveria, antes de agir de modo repressivo, deveria agir de modo educativo. Tinha que chegar e tinha que orientar, mas primeiro, para que a gente faça isso, a gente tem que saber qual é o nosso verdadeiro papel. E aí, me perdoe as pessoas que estão lá na AGFIS. Eu acho que até hoje não entenderam qual é o verdadeiro papel da AGFIS, que não é reprimir a população, que não é subtrair direitos naturais, que se sobrepõe ao direito positivo. Então, deputada Thelma Rufino, eu gostaria que, exatamente como fez o deputado Wellington, eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência e lhe dizer o seguinte, que quando o governo diz que se está estimulando a grilagem, ele não está direcionando só para Vossa Excelência, não. Está direcionando para todo o plenário desta casa. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Bispo Renato, e depois o deputado Vazni vai falar também, deputado Vazni. Tá, após o bispo, aí deputada, eu passo para o senhor e a deputada Celina vai fazer uso da palavra.
Deputada Thelma, em primeiro lugar, eu também não aceito que a senhora e nenhum de nós deputados dessa casa sejamos chamados de grileiros. E nem a nossa população, que está apenas buscando um lugar onde possa se abrigar exatamente por essa ineficiência do Estado. O que cada uma dessas pessoas querem é ter o seu lar, um lugar para ser chamado de seu. O que não se pode aceitar é o desrespeito com que o governo Rodrigo Hollenberg trata a população. Se trata com a máquina, primeiro derruba e depois vai ver o que aconteceu, não conhece a história daquelas pessoas que lá estão. Ninguém aqui é a favor da grilagem, ninguém aqui quer invadir nada. O que todo mundo está querendo é um direito constitucional de moradia. E isto é dever, é obrigação do Estado suprir essas necessidades da população, especialmente da população carente. E nós esperamos que, de fato, isso venha a acontecer. Que o governo do Distrito Federal, ao invés de derrubar as moradias das pessoas pobres, faça aquilo que disse o deputado Ricardo Valle, que primeiro previna, que as ações sejam de inibir qualquer construção irregular, para que depois não venha passar a máquina por cima da casa. Não é simplesmente da casa, é do sonho de uma pessoa que vai em busca da moradia para ele e para sua família. Então, eu quero dizer que eu não aceito essa pecha, quem quer que seja, de que esta Câmara aprovou uma lei em favor da grilagem. E quero dizer mais ainda, esse governo, ele não tem sensibilidade com os mais pobres, com aquelas pessoas que de fato precisam. Mas não era de se esperar nada desse governo mesmo, não, que quer colocar os deputados brigando um contra os outros, que quer colocar um deputado contra o outro aqui dentro do Legislativo. Isso é um absurdo e que essa Câmara não pode se apequinar diante de um governo pequeno que não pensa na sociedade do Distrito Federal. É um absurdo que o governador queira, já não consegue governar o Distrito Federal e querer vir governar a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso é um absurdo. E eu espero que os deputados não se apequenem, porque nós somos eleitos para defender o povo e não defender um governo que sequer consegue tampar os buracos na rua. Muito obrigado, era isso.
Deputado Vasni Derruri, também questão de ordem.
Apenas um rápido registro, é a criação do Centro Interescolar de Línguas de Samambaia. Nós tivemos nesse governo, no início dele, 3 novas unidades, essa é a quarta, dando sucessão a 3 anteriormente encaminhado no âmbito do Distrito Federal. Portanto, nos últimos 2 anos, estão sendo criados 7 centros interescolar de línguas que representam um avanço gigantesco para a comunidade estudantil, sobretudo aqueles, e também para a comunidade fora das escolas que querem acessar a formação de línguas. Eu quero cumprimentar aqui o secretário de Educação, e por essa iniciativa extremamente exitosa para os estudantes da cidade de Samambaia. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazinho de Rolho. Apenas comunicando, né, a formação do novo bloco dessa casa, o bloco Brasília em Evolução, que será composto por 5 deputados. Né, a deputada Luzia de Paula, do PSB, deputado Rúzio Vilela, do PSB, e deputado Juarezão, também do PSB, deputado Lira, PHS, e o deputado Júlio César, do PRB. Então, estou aqui só comunicando o novo bloco que é formado nessa casa, e nós estamos entrando agora com o protocolo, dizendo que formalmente já está constituído. Passo a palavra à deputada Celina Leão.
Senhor presidente, alô, som, tá ouvindo? Está ouvindo? Parece que está baixo o som, tá? Melhorou?
Eu peço para presidente aumentar melhorar o som, por gentileza.
Senhor presidente, o que eu trago à tribuna na tarde de hoje, Vossa Excelência sabe que nós temos uma grande preocupação, né, com toda a questão orçamentária do Distrito Federal. E isso tem movido essa casa aqui em várias audiências públicas, tentando realmente priorizar os nossos orçamentos para a área da saúde, para a área da educação, mas chega ao nosso gabinete, e a gente que faz o acompanhamento do Diário Oficial, algo que é realmente crítico para o momento financeiro que nós vivemos no Distrito Federal. Eu acho que você faz concursos, né, arquitetônicos quando você tem recurso para isso. Mas o Distrito Federal hoje vive realmente uma escassez de recursos para tudo. Então, o que me chama atenção é que a Secretaria de Habitação soltou 6 editais, deputado Raimundo Ribeiro, para elaboração de projetos para a SEDAB, com premiação para o primeiro, para o segundo e para o terceiro lugar. Em alguns momentos, a gente chega a pensar que a premiação ficaria mais cara do que a própria obra que seria executada. Então, um orçamento é algo muito bonito, a gente promover um concurso desse. Eu gosto muito de arquitetos, nós temos um relacionamento, né, com essa área da construção civil. Agora, concurso público para arquiteto, na crise financeira que nós vivemos, eu acho que realmente não é viável. O primeiro desses concursos é para o Riacho Fundo 2, só que as nossas secretarias possuem quadros administrativos para isso, para arquiteto, e tem premiação até para quem perdeu. primeiro, segundo e terceiro lugar. O concurso 01 de 2016 é R$ 78 mil, distribuído entre primeiro, segundo e terceiro colocado, totalizando, entre contrato e premiações, R$ 642. O segundo concurso, 002 de 2016, do processo 392, ele fala de R$ 110 mil para o primeiro, segundo e terceiro colocado, o que totaliza um valor de R$ 948 mil. O concurso 03 de 2016, deputado Vasni, ele é de R$ 62 mil para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Entre contrato e premiações, o custo de R$ 392 mil. E o último concurso, com valor de R$ 250 mil, com mais contratos, custarão aos cofres públicos R$ 1.984 mil. O que eu trago à tribuna dessa casa é muito grave, porque nós temos os nossos quadros próprios de arquitetos. A gente até poderia, né, elaborar um concurso dessa natureza, mas pela escassez financeira, que tivesse premiação para o vencedor. Nós estamos vivendo uma crise financeira. A gente entende que há realmente um ajuste financeiro de todas as áreas. E eu acho que, com certeza, a CEDAB, que a gente já vem falando, né, sobre a morosidade em alguns pontos da CEDAB, a CAPES que não anda, e um lançamento de um concurso que tem premiação até para quem perde, numa crise financeira que nós vivemos, é algo, eu acho, que inadequado para o momento e a crise financeira que nós vivemos, deputado. Então, eu gostaria de levar isso ao líder do governo, ao deputado Júlio César. Né? A gente faz as ponderações aqui, a gente até entende, né, o direito subjetivo de tudo isso, a intenção holística do nosso secretário, mas eu acho que a crise financeira que nós vivemos, ela não permite esse tipo de abuso no momento que nós vivemos no Distrito Federal. Então, são essas minhas palavras, deputado, e gostaria realmente de...
São de ordem, senhor presidente.
Por parte do GDF.
Obrigado, deputada Celina. Questão de ordem ao deputado Wellington Luiz.
Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar a deputada e presidente Celina, e vou dizer que eu sou mais, vou ser mais pragmático. Eu não consigo entender, não. Eu acho que a gente vive governos diferentes. Porque o mesmo governo que lamenta o tempo inteiro de uma crise financeira, que precisa pegar dinheiro emprestado do servidor público, pegar dinheiro do IPREV, não consegue contratar os agentes, alegando que não tem recurso, vive reclamando da penúria financeira o tempo todo, sempre olhando para o retrovisor, é o mesmo governo que está premiando os perdedores. Porque premiar o primeiro colocado, o que no momento já é estranho, agora premiar o segundo que perdeu e o terceiro, quem sabe daqui a pouco o quarto e o quinto, é esquisito. Então, não dá para entender esse governo. De fato, alguma coisa está errada. É melhor esse governo dizer bem claro se ele tem dinheiro, se ele não tem, porque só virou uma bagunça danada na cabeça das pessoas. Eu realmente queria saber o que é a verdade desse governo. Tem ou não tem dinheiro, e se tem dinheiro é melhor escolher bem como vai gastar. Obrigado, presidente.
Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Ricardo Valle, no comunicado de parlamentar.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos vivendo uma semana decisiva na história do nosso país. E no domingo agora acontece lá o julgamento do impeachment da presidente Dilma. E desde que começou a Operação Lava Jato, eu, às vezes que tive oportunidade de discursar aqui sobre essa questão da Lava Jato, sobre esse cenário em nosso país, e às vezes que eu pude debater aí fora com as pessoas, eu sempre fiz questão de colocar de que essa questão, essa crise ética e moral que passa o nosso partido, não, que passa o nosso país, não era uma coisa de apenas um partido. Né? E os fascistas desse país e muitos partidos de direita E muita gente que faz oposição ao PT, ao governo federal, se utilizou dessa crise política para tentar criminalizar apenas um partido, apenas o PT. Dizer que o PT é o partido da corrupção e os outros são os partidos da moralidade, da ética. Então, foram várias vezes que eu usei esse plenário para dizer que era preciso ter calma, é preciso que o judiciário continue agindo, é preciso que as instituições desse país funcionem, mas a gente sempre soube, né, nós não somos crianças, de que o sistema político brasileiro ele é um sistema falido, um sistema que permite, né, que empresas privadas não só financiem parlamentares, mas que tem uma série, elege uma série de parlamentares para defender os interesses dessas empresas. Então, existem muitos parlamentares em várias câmaras, principalmente no Congresso Nacional, que são eleitos para defender interesses dessas corporações. E, enquanto houver financiamento privado de campanha, vai haver o que nós estamos vendo. Isso não é um problema apenas do PT. Isso não é um problema do PT. Estourou agora na mão do PT. Estourou agora na mão do PT porque nós temos uma presidente, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, e aí alguns que me antecederam aqui falou, chegou, né, a Lava Jato chegou no Distrito Federal. Né, teve pessoas que foram presas hoje, políticos, e não tem ninguém do PT. Ninguém do PT. E aí eu começo a ouvir discursos aqui, não. Corrupção não é só do PT, a corrupção é de todos os partidos, nós temos que... Ora, passou quase um ano e meio dizendo que o PT é o partido criminoso, o PT é o partido que financia tudo que dá de errado nesse país, e a gente sabe que não é. Então está provado que precisa ter uma reforma política nesse país. Os vermelhos e os verde e amarelo deveriam estar todos nas ruas no final de semana agora pedindo reforma política. E não um impeachment. Impeachment da presidente Dilma não vai resolver nada. É um golpe. Né? Vai ser um golpe de Estado, porque a presidente Dilma não está envolvida em Lava Jato, não está envolvida nessas contas lá no Panamá. Presidente Dilma, eu acho que, em função de toda essa crise, fizeram o seguinte lá, aqueles santos lá do Congresso. Bom, vamos pegar a cabeça da Dilma, vamos entregar para a população que está aí nas ruas pedindo... que acabe a corrupção na política e está tudo resolvido. Só para vocês terem uma ideia, daquela comissão, deputado Raimundo Ribeiro, daquela comissão que aprovou ontem o impeachment da Dilma, dos 38 votos, se eu não me engano, que ela que teve pelo impeachment, 35, se eu não me engano, estão envolvidos com esquema, estão respondendo na justiça. E dos que votaram contra o impeachment, se eu não me engano, 35, apenas 27, apenas dois estão respondendo na justiça. Então, é estranho como as pessoas que não têm crime algum defendem a continuidade do mandato da presidente Dilma e os deputados que estão envolvidos com diversas falcaturas e diversos desvios éticos votam pelo impeachment da Dilma. Então, há uma coisa errada, há uma coisa muito errada nesse país. Eu espero que nós, parlamentares, nós que somos pessoas públicas, possamos, a partir de agora, pelo menos aqui no Distrito Federal, agir de uma forma com mais bom senso, com mais tranquilidade, diminuir essa onda de ódio que se cria contra um partido, principalmente as lideranças desse partido. Quero dizer que eu sou do PT, sou um dos fundadores do PT, não tenho nenhum desvio ético na minha vida, na minha conduta, né, como militante, e nem vou ter. E me dói muito quando eu fico vendo uma série de pessoas, série de lideranças, série de parlamentares, tentar colocar a pecha de que todo mundo do PT é criminoso, todo mundo do PT é bandido. E vocês vão ver no final dessa Lava Jato, se vocês já estão vendo, né, a quantidade de deputados envolvidos lá na Câmara Federal com a Lava Jato, senadores, enfim, que o PT provavelmente vai ser o que tem menos pessoas envolvidas nesses escândalos de corrupção no país. Vocês vão ver, o tempo vai mostrar. Então, queria chamar a atenção que a gente comece a distensionar, de trabalhar com os nossos, nas nossas bases, dizer que tem que ter calma, porque a gente não pode levar esse país para uma guerra civil, para um conflito mais acirrado, porque isso pode ser prejudicial demais para nossa, para o nosso país. Nós vimos essa semana a intolerância lá, foram lá e picharam a placa da ponte Onestino Guimarães, tocaram fogo lá na prainha, na imagem de Oxalá, enfim, a intolerância nas redes sociais. Então é preciso a gente dar uma maneirada, nós que somos lideranças. Eu achei interessante aqui alguns pronunciamentos, já dizendo assim, não, realmente não é só o PT, não é só o PT que erra, né? Então, fica aqui o alerta para que a gente tenha cuidado nesse momento. Eu espero que no domingo não haja o golpe e que a gente possa continuar o nosso curso em defesa de uma democracia mais forte, uma democracia mais firme, que o nosso país não se deixe voltar aos anos de chumbo aí, que foram aquele regime da ditadura militar. Muito obrigado, senhora presidente. Senhor presidente.
Pergunto se a deputada Liliane Roriz quer fazer uso da palavra. Deputada Liliane Roriz? Não. Deputada Thelma? Deputada Luzia de Paula? Deputado Chico já falou. Deputado Vasni de Rouri? Deputado Reginaldo? Não quer falar. Oi? Então, deputado Vasni, o senhor tem, pode falar aqui agora.
Queria cumprimentar a todos, colegas parlamentares. Amanhã nós teremos, na administração de Taguatinga, um grande debate que é a questão do sistema viário de Taguatinga. Deputada Luzia de Paulo, há um movimento por parte do governo de realizar via em direção única, tanto da Avenida Comercial quanto da Avenida Sandu. E há uma preocupação... Há uma preocupação muito grande dos setores que têm atividade e que depende do tráfego para poder atender a população e, consequentemente, isso vai ser alterado. Essa audiência está convocada para amanhã às 19 horas. Ela é um trabalho que a Associação Comercial Industrial de Taguatinga, na pessoa do seu presidente, o Justo Magalhães, como também o próprio administrador, o Ricardo Lustosa, e o representante da Secretaria de Transporte, deverá estar lá para apresentar qual é o projeto que o governo tem para a sociedade. É algo extremamente preocupante, porque uma matéria dessa que interfere na vida da população de Taguatinga tem que ser mais amplamente debatido com aquela comunidade antes de se tomar uma decisão. E o governo está tomando uma decisão, fazendo investimento, sem uma consulta mais aprofundada com a população de Taguatinga. E nós já fizemos, tanto em Taguatinga, como fizemos aqui na Câmara Legislativa, duas importantes reuniões, bastante participação. E deputado Reginaldo Veras, Vossa Excelência, que mora na cidade de Taguatinga, sabe da importância que é esse tema ali para a população. E amanhã, às 19 horas, no auditório da administração, estaremos realizando esse debate. Eu quero convidar, deputado Júlio, a todos os colegas deputados. A cidade de Taguatinga é uma cidade extremamente importante para a vida da nossa cidade como um todo. Portanto, a presença dos deputados, o empenho, o interesse dos deputados é uma demonstração de que a comunidade de Taguatinga goza, no interior dessa casa, de uma extrema sensibilidade por parte da sua agenda e por parte da sua população. Portanto, nós deixamos aqui bastante focado essa agenda para o dia de amanhã, às 19 horas, ali na região administrativa de Planaltina. São essas considerações, senhor presidente.
Eu agradeço. Questão de ordem, deputado Reginaldo. Até pergunto se quer fazer uso da palavra.
Não, senhor presidente, na verdade era só para pedir a conferência de quórum para que a gente possa iniciar o que foi combinado no Colégio de Líderes. É só para isso.
Ok, aproveito, convido o deputado Reginaldo Veras para secretariar aqui os trabalhos e comunicar também mais um memorando dessa feita do bloco Sustentabilidade e Trabalho na formação aqui do bloco, ficando que foi protocolizado agora. Deputado Chico Leite, da Rede, deputado Cláudio Abrantes, da Rede, deputado professor Reginaldo Veras, do PDT, e o deputado professor Israel, do PV. Então, comunica aí a formação de mais um bloco Sustentabilidade e Trabalho, com esses nobres deputados. A expediente sobre a mesa, deputado Reginaldo Veras.
Expediente para leitura em 12 de abril de 2016. Proposta de emenda à lei orgânica do deputado Israel e outros. Acrescenta à lei orgânica do Distrito Federal o artigo 221C, que dispõe sobre a nomeação de aprovados em concurso público para a carreira de magistério público em caso de vacância de cargo efetivo. Requerimento da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Requer a realização de audiência pública para debater a atração de investimentos direto estrangeiro para o Distrito Federal, a ser realizada no dia 12 de maio de 2016, às 9 horas, no plenário desta Casa. Requerimento do deputado Júlio César. Requer a realização de audiência pública para debater moradia para pessoas com deficiência, a ser realizada no dia 18 de abril de 2016, às 15 horas, também no plenário desta Casa. Requerimento do deputado Cristiano Araújo. Concede o título de cidadão benemérito de Brasília ao doutor Mauro Pedroso Gonçalves. Requerimento do deputado Vasinho de Roure. Concede o título de cidadão honorário de Brasília pós-mortem ao empresário senhor José Gomes Ferreira. Requerimento do deputado Vasinho de Roure. Requer à Comissão de Assuntos Fundiários a realização de audiência pública para discutir a situação dos adolescentes atendidos pelo Sistema de Atendimento Socioeducativo. Confere, está errado isso aqui. Requerimento do deputado Vasinho de Roure. Requer encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requerimento do deputado Vasinho de Roure. Requer seja sua assinatura retirada da proposta de emenda à Lei Orgânica 38 de 2016, corrigindo o requerimento do deputado Vasinho de Roure. Requer à Comissão de Assuntos Sociais a realização de audiência pública para discutir a situação dos adolescentes atendidos pelo Sistema de Atendimento Socioeducativo. Anteriormente, dissemos Comissão de Assuntos Fundiários. Seguindo, requerimento do deputado Roberto Negreiros. Requer que seja retirada sua assinatura das proposições que especifica. Requerimento do deputado Bispo Renato Andrade. Requer a realização de sessão solene no dia 13 de junho de 2016, às 19 horas, no plenário desta Casa, para comemorar o Dia do Pastor. Requerimento do deputado Bispo Renato Andrade. Requer a realização de sessão solene externa no dia 2 de junho de 2016, às 10 horas, no auditório da administração de Taguatinga, para comemoração do aniversário de Taguatinga. Requerimento do deputado Bispo Renato Andrade requer a realização de sessão solene no dia 11 de agosto de 2016, às 10 horas, no plenário desta casa, para comemorar o dia do advogado. Requerimento da deputada Sandra Farage requer a realização de sessão solene no dia 4 de maio de 2016, às 19 horas, no plenário, em homenagem ao Dia dos Profissionais Contábeis, contabilista. É isso, senhor presidente.
Passamos para a ordem do dia. Não havendo mais quórum para deliberações. Pois não, deputado. Deputado Vasni de Rúria.
Senhor presidente, eu peço a conferência de quórum antes de Vossa Excelência declarar o encerramento, porque talvez nessa convocação os colegas consigam chegar aqui em tempo de alcançarmos o quórum para votar, dando desdobramento à decisão no Colégio de Líderes, que inclusive Vossa Excelência propôs o encaminhamento lá. Acho que seria um prejuízo grande não ter esse quórum para apreciarmos as matérias previstas na pauta. Agradeço, Vossa Excelência.
Aproveito para poder convidar os nobres deputados, porque realmente hoje no Colégio de Líderes a gente deliberou a possibilidade de nós mantermos aí alguns vetos que são antigos, bem como poder aprovar aí alguns projetos de lei. Então, eu peço ao secretário Reginaldo Veras que faça então a conferência, a chamada dos deputados, para ver se a gente consegue chegar aí, pelo menos a 13 deputados e assim poder deliberar no dia de hoje. Então eu passo a palavra ao deputado Reginaldo Veras.
Lista de verificação de presença dos deputados. Deputado Agaciel Maia. Ausente. Bispo Renato Andrade. Está aqui, presente. Chico Leite. Ausente. Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Juarezão. Ausente. Deputado Júlio César. Super presente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Lira. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sempre presente. Deputado Professor Israel. Ausente. Deputado Reginaldo Veras é o que vos fala. Deputado Rafael Prudente. Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Saiu, Raimundo. Ausente. Deputado Ricardo Vale. Presente. Deputado Robério Negreiros. Presente. Deputado Rodrigo Delmasso. Presente. Deputado Roosevelt Vilela. Ausente. Deputada Sandra Farage. Ausente. Deputada Thelma Rufino. Presente. Vasni de Rúria. Presente. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputada Celina Leão. Ausente. Senhor presidente, nós temos a presença de 10 parlamentares e 14 ausências.
Então não temos o quórum suficiente, o mínimo para a gente poder aprovar as matérias existentes nessa casa. Então, diante disso, declaro encerrada a presente sessão.